Vamos iniciar a exposição no texto bíblico de Abacuque, um dos profetas do Antigo Testamento, no nosso cânon chamado de Profeta Menor, e o título é só porque o conteúdo do texto é pequeno, e aí foi selecionado assim para o nosso cânon em português. E hoje eu quero só introduzir a leitura e trazer para nós o entendimento de qual era o ambiente em que Abacuque viveu e por que o texto foi escrito, para compreendermos e aplicarmos isso em nossas vidas. Mas quero fazer isso lendo o versículo 1, inicialmente. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa é a tradução da nova versão da atualizada. A atualizada também fez do mesmo jeito, e vou mencionar mais à frente outras traduções para esse primeiro versículo e o significado disso. Mas com essa introdução feita nessa profecia, eu tenho algumas perguntas para você refletir, não só na mensagem de hoje, mas durante toda a exposição desse texto. Como você age e reage diante da alarmante situação do mundo em que vivemos? O que você faz ao ouvir sobre mais uma guerra começando? Mais uma nação se levantando contra outra nação para destruí-la ou conquistá-la? O que você pensa ao perceber que os conflitos internacionais em nossos dias rumam em direção ao caos e não à paz? O que você pensa? Como você age e reage diante desse tipo de notícia? Como você reage quando analisa a realidade do seu próprio país? Observa que em todas as áreas, sejam morais, éticas, sociais, espirituais, familiares, relacionais, a ausência de Deus é visível e cada vez mais forte. Como você age e reage diante da alarmante situação do mundo em que vivemos? Como você age e reage quando o agir de Deus parece não fazer sentido? O que você pensa da ação de Deus sobre o mal no mundo? O que você pensa sobre a permissão de Deus para o mal no mundo? O que você pensa quando avalia o mundo em que vive da perspectiva do juízo de Deus? Quais são suas reflexões acerca disso? Suas, não o que o outro está pensando, mas suas. Essas questões nos levam a uma terceira. Será que você consegue manter uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando ele não age como se esperaria? Sua fé permanece firme quando a injustiça no mundo prevalece? Sua fé permanece firme quando a violência cada dia fica muito mais evidente do que a bondade? Sua fé permanece firme quando a maldade ela cresce muito mais do que diminui? Abacuque viveu numa época de grandes incertezas morais e espirituais. Grandes incertezas. Onde o mal não só era evidente, mas eles experimentavam todos os dias e de formas muito diversificadas. E ele teve que lidar com um senso de injustiça muito aguçado, que o levou a fazer perguntas desafiadoras a Deus por causa da visão que Deus lhe deu. Neste pequeno texto, em quantidade, nós temos uma visão de Deus para o profeta e a sua reação a Deus, diferente de uma profecia comum. Numa profecia comum, o homem de Deus vem em nome de Deus falar com o povo. Mas como nós veremos nesse texto, o homem de Deus, ao receber a visão de Deus, ele vai a Deus questionar aquela visão. Questionar a ação de Deus. Demonstrar os seus conflitos e as suas lutas por causa dessa sentença revelada de Deus a ele, profeta. Hoje, ao meditarmos só nesse primeiro versículo, nós queremos entender esse ambiente contextual e textual que trouxe a revelação de Deus até nossas vidas, até os nossos dias, para compreendermos a relevância dela, a importância dela para a nossa fé. Então, curve a sua cabeça e, mais uma vez, eu quero orar com a igreja. Senhor Deus, nós vivemos num mundo caído. E mesmo regenerados pela pessoa e obra de Cristo, ainda somos marcados pela natureza de Adão, que nos traz muitos conflitos quando olhamos para o mundo em que vivemos. Por isso, Pai, santifica o teu nome em toda a terra e em nossas vidas. Que a tua santidade nos ajude a conhecê-lo profundamente. Que a tua santidade nos ajude a vivermos diante de ti quando a realidade do fim dos tempos bate às nossas portas. Que a tua palavra, revelada pelo profeta Abacuque, realize em cada um de nós profundas mudanças, sobretudo na condição de nossa fé. Que a nossa confiança no Senhor, em sua santa vontade, seja renovada e fortalecida, mesmo quando não entendemos ou não entendermos o seu agir. Rogamos a ti em nome de nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, tem algo para nós nos dias em que vivemos, por meio dessa revelação dada a Abacuque. E eu quero aqui introduzir com algumas questões que nos ajudam a compreender o que estava acontecendo e o que Deus queria que o seu povo aprendesse naqueles dias e o que ele tem para nós hoje. E nessas questões introdutórias, eu quero começar com algumas informações importantes para que todo mundo esteja contextualizado. Quem é o profeta Abacuque? Nós não sabemos quase nada sobre ele. É a minha resposta para a igreja. A Bíblia só menciona ele duas vezes no próprio texto escrito por ele. Versículo 1:1, sentença revelada ao profeta Abacuque. E o capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. As únicas duas menções sobre ele temos aqui no próprio livro. Seu nome não figura em nenhum outro lugar das Escrituras. Não sabemos sua linhagem, nenhuma outra informação. O nome Abacuque, em acadiano, as primeiras fases da história da escrita, lá no período dos cuneiformes e os acadianos lá atrás, a Abacuco era um nome de uma planta aromática. E em hebraico, Abacuque significa abraçar. Agora você sabe como pregador gosta de inventar moda. Porque o nome Abacuque em hebraico significa abraçar. Então você vai encontrar em comentários um monte de conjecturas em torno do abraçar. Para tentar explicar a profecia. Pessoalmente, acho que nenhuma delas tem a ver com o que Deus está dizendo, até pela forma como Abacuque é escrito mesmo. Então, o fato de Abacuque em hebraico significar abraçar, isso não vai ajudar muito a ler e entender o texto, mas se você for ler alguma coisa sobre ele, alguém vai querer sugerir alguma coisa assim. O texto também nos diz, e as únicas vezes que diz isso são nesses dois versículos, que ele é chamado de profeta. Ele é conhecido da sua audiência e provavelmente essa é a razão pela qual não foi necessária muita identificação. Quando alguém vai falar ao povo e não é conhecido, ele precisa se apresentar, ele vai dizer quem foi seu pai, a sua origem. Fato de não termos essas informações sobre Abacuque pode nos indicar que ele era bem conhecido de sua audiência. Morando ali em Jerusalém, já que a sua profecia foi dada às tribos do norte. Um profeta, ele sempre era levantado por Deus para proclamar uma mensagem ao seu povo. Mensagem essa, normalmente, num momento onde a nação estava se distanciando do Senhor. Deus dizia do que estava acontecendo e apontava o seu juízo quando a nação precisava ser corrigida. Mas durante o período onde os profetas atuaram muito no Antigo Testamento, eles não eram tratados como adivinhos, como hoje a igreja gosta de tratar profeta. Ele era tratado como pregador, aquele que vem em nome do Senhor para falar aquilo que Deus tem para o seu povo. É assim que deveríamos continuar pensando na figura do profeta. Não me parece que Abacuque tenha sido, nesse sentido, muito mais do que esse pregador naqueles dias difíceis. Mas como não há muita informação sobre ele, há também um debate se ele foi um levita. Porque o capítulo 3 é um salmo. Todo o capítulo 3, ele é um salmo. E se você olha no último versículo, 19, ele termina dizendo assim, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Ele indica que esse salmo deveria ser entregue ao regente do coro para ser usado na liturgia. E aí dizem, já que isso acontece, ou Abacuque era um levita, ou o capítulo 3 foi escrito por outro que não Abacuque. Eu não vou discutir isso aqui, mas se alguém depois até quiser conversar sobre isso, eu estou pronto, mas não tem razão para entender que porque o capítulo 3 é um salmo, não tenha sido Abacuque o seu autor, o seu escritor. Mas uma outra razão para entender que não tem nenhuma exigência que ele seja levita, Davi, o rei, escreveu muitos salmos e não era levita. Então não seria o único caso de alguém que escreveu algum salmo que não fosse necessariamente um levita. Então não há essa exigência, apesar do capítulo 3 ser um salmo. Talvez, diante de tanta especulação, por não termos muitas informações sobre Abacuque, uma descrição que eu li, que eu acho que nos ajuda a pensar bem, e aí não ficar preocupado com coisas secundárias. O Robertson, no seu comentário sobre Abacuque, ele diz assim, num tempo em que nações poderosas se digladiam, a resposta divina vem sob a forma de palavras de homens desconhecidos dentre as nações do mundo. Mais poderoso que o exército humano é a palavra profética de Deus. Como veremos em seguida, os dias eram muito maus, tanto em Israel quanto fora. E Deus vai usar um homem para falar ao seu povo. E as palavras de Deus, por meio desse profeta, são muito mais poderosas do que todas as armas dos exércitos inimigos contra Israel. E eu gostei dessa reflexão do Robertson, porque, de fato, aquilo que Deus faz por meio do profeta ajudaria muito mais a nação naquele momento do que qualquer outra arma. Então, pensar no profeta, o que você deveria pensar sobre Abacuque? Em vez de ficar preocupado por não ter tanta informação sobre ele, entenda que Deus não precisa de ninguém famoso para usar. Se Deus quer usar alguém, ele não precisa que esse alguém seja famoso. Dia que chegarmos no céu, nós encontraremos uma enormidade de servos de Deus que nunca foram famosos, mas tremendamente usados pelo Senhor. Quem dá valor para a fama é o incrédulo. Porque para ele isso tem valor. O valor que Deus dá é para a fidelidade dos seus servos e não para a fama. E Abacuque foi um homem fiel ao Senhor. Uma outra informação importante nessas questões introdutórias é o que estava acontecendo. Qual foi a época em que Abacuque viveu? Abacuque, ele vai viver o final do período do reino dividido. No ano 931, depois da morte de Salomão, o reino de Israel é dividido, 10 tribos para o norte, e a capital se tornou Samaria, 2 tribos para o sul, e a capital Jerusalém. Por algum tempo sério, todos os reis nas tribos do norte fizeram o que era mal diante do Senhor. E o reino foi destruído, e depois da queda de Nínive, vem a queda de Carquemes, e em seguida Samaria. E nós vamos ter a primeira deportação dos judeus por conta da invasão de Israel. E as tribos do sul, descendência de Davi, preservada para que o Messias viesse ao mundo, também teve muitos reis ruins que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas alguns deles honraram a Deus. E quando Abacuque vai ser usado por Deus para o seu ministério, ele faz isso como contemporâneo de Jeremias e contemporâneo do rei Josias. Lembra que Josias foi um rei que nasce, talvez, do período da história, o pior deles nessa fase, porque ele é neto de Manassés. Por 55 anos, Manassés fez tudo que era ruim diante de Deus, ao ponto de sacrificar crianças a falsos deuses em Jerusalém. Manassés morre, Amnon assume o trono, e em 2 anos Amnon é assassinado, porque o reino de Judá está totalmente perdido na sua idolatria. Tinham abandonado completamente o Senhor, não dando ouvidos aos profetas. E com 8 anos, Josias tem que assumir o trono como rei regente. E é nesse período que Jeremias vai atuar como profeta e Abacuque também vai falar nesse período. O que demonstra para a gente que internamente o povo de Deus o havia abandonado. O povo de Deus, que deveria representá-lo no mundo, tinha se afastado do Senhor. Não seguiam a lei de Deus, não eram submissos à palavra do Senhor, desprezavam os ritos e o culto com uma idolatria imensa dentro de Jerusalém. E agora, começando a matar os próprios profetas que estavam dizendo que Deus traria juízo contra eles. Então, a situação interna de Israel já era suficiente para o sofrimento. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, um grande reino, ele vai surgindo. E esse é um período onde o reino neobabilônico aqui vai alcançar e ele vai tomar as nações e os assírios e conquistar os assírios na Batalha de Carquemes, em 605. Só que quando a Babilônia conquista o norte de Israel e as nações ao norte na Assíria, imediatamente eles já descem e entram em Israel. Conquistam as tribos do norte, conquistam Samaria, já levam um grupo de judeus para o cativeiro. E eles, então, em 597, trazem uma segunda deportação por causa dessas conquistas. E em 586, depois já de algum tempo em que Jerusalém estava sob o domínio babilônico, cercado pela Babilônia, Jerusalém é destruída. O Templo de Salomão é destruído em 586. E os 70 anos de cativeiro passam a ser contados a partir dessa data. Esse foi o quadro em que Abacuque se encontrou e foi usado por Deus. Internamente, um povo idólatra, insubmisso, imoral, que não queria saber de Deus. E externamente, a política internacional estava em guerra. Guerra nos parâmetros de guerra mundial para o que significava a geografia do mundo antigo, onde os grandes reinos estavam sendo construídos e que Deus em seguida daria a visão para Daniel de uma Assíria que cai sobre a Babilônia e que depois a própria Babilônia cairia sobre os Medo-Persas e por aí vai. Deus vai usar o profeta no meio desse caos. E no meio desse caos, ele vai mostrar para o profeta o que ele, Deus, faria com o seu povo. E isso traz ao profeta muita crise e muito conflito. Deus dá a Abacuque a visão da invasão dos caldeus. No capítulo 1, no versículo 5 e 6, a visão que o profeta recebe é: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus revelou ao profeta e mandou que o povo soubesse que os caldeus invadiria Israel. Tomaria conta de Israel. Tomaria o governo de Israel. Mas os caldeus não eram simplesmente aqueles vizinhos chatos como os moabitas foram na história de Israel. Os moabitas eram chatos, mas não eram poderosos. Os moabitas, os próprios edomitas, perturbavam demais. Mas cada vez que Israel queria, ia lá e resolvia o problema. Agora não era o caso. Os caldeus eram poderosos na batalha. Mas não apenas tinham um poder bélico. Eles eram maus. Eles eram violentos. Na próxima mensagem, quando a gente vai ler esse trecho e analisar esse trecho, nós vamos ver que quando Abacuque usa o termo violência, a palavra hebraica para violência é Hamas. E aí isso te contextualiza bem do que estamos vivendo hoje. Do que foi aquele 7 de outubro que parte do mundo tenta minimizar. De pessoas violentas que entraram nas casas simplesmente de pessoas e assassinaram, não dando simplesmente um tiro na cabeça, que já é muito violento, mas de uma maneira brutal, fazendo o que fizeram com tantas crianças e mulheres. Os caldeus eram esse tipo de gente que não vão mostrar para a gente porque querem minimizar o que os inimigos de Israel hoje fazem contra Israel. Mas era esse tipo de gente. E agora, se você conseguiu se aproximar um pouco do que significava ser invadido pelos caldeus, pense que Deus diz para Abacuque que os caldeus, esse povo violento, vai invadir Israel. Com a permissão de Deus. Que isso só vai acontecer porque Deus os usará como vara de disciplina contra o seu povo que decidiu desobedecê-lo. A visão recebida pelo profeta não é nada agradável. A invasão que aconteceria em seus dias Seria uma forma de Deus trazer juízo contra a nação de Israel, usando uma nação pagã e violenta. O que nós vemos, se a gente volta para o quadro, é que a visão recebida pelo profeta, ela acontece nos três períodos da história em que a deportação para o cativeiro ela se dá. A primeira deportação em 605, a segunda em 597, a terceira em 586. A violência e o sofrimento foi tão grande e intenso que não aconteceu de uma vez. Se você olha esses prazos e datas, você vai ver que por décadas o juízo do Senhor esteve dentro da casa de Deus, dentro da nação que Deus separou para ser luz no mundo. Agora, entenda como ouvir isso não era simples. Porque Deus é quem trata o mal no mundo. E escolhe uma família, a de Abraão, para executar o seu juízo contra o mal no mundo. Mas a família de Abraão, desde o início, também pratica o mal. Deus separa um povo para representá-lo na criação terrena. E esse próprio povo também é mau. Também comete pecados contra Deus. E o tratamento e cuidado de Deus é em relação ao seu povo, enquanto Deus está tratando de todos os povos. E isso vai se dando de maneira muito intensa. Então é um momento histórico muito importante para a mensagem de Deus. Quando o texto foi escrito depois da visão, há duas possibilidades. O período imediatamente anterior à destruição de Nínive, em 612, isso é antes da Batalha de Carquemes, ou já no início do reinado de Nabucodonosor, quando Israel de fato é invadido. E nós entendemos isso porque é dito no versículo 5 do capítulo 1, a visão dada a ele: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal. Então isso ainda aconteceria nos dias de Abacuque. Mas não nos dias de Josias. Então a gente tem uma proximidade de data que muito próxima de fato do que isso aconteceu com essas evidências. Porque depois que o rei Josias está governando, e eles encontram o texto, e há um grau de avivamento em Judá, Deus vai mandar o profeta dizer assim para o rei Josias, em 2 Reis 22, a partir do verso 18. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, está falando do rei Josias, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. O rei Josias, ele experimenta um arrependimento. E ele promove um nível de avivamento espiritual numa nação que quase por um século estava distante de Deus. E aí o Senhor manda o profeta dizer a ele assim: por esse seu arrependimento e humilhação, eu deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, só se cumpre a visão de Abacuque depois da morte de Josias. Por isso que já sabemos que quando as deportações começam, é o rei Jeoaquim que está governando e ele vai ser levado para o cativeiro. Então nós temos na própria escritura orientações que nos ajudam nessa leitura. E a escrita vai se dar num período muito importante e ela vai trazer para a gente algumas lições. Com esse quadro, do que exatamente se trata o livro de Abacuque? Se a gente volta agora então para o texto, depois dessas informações. Versículo 1 do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Esse termo poderia ter sido traduzido por juros de uma dívida, uma cobrança, uma usura. Literalmente um peso ou um oráculo. Os tradutores em português tentando explicar a ideia do texto dentro do contexto aqui, a NVI vai traduzir por advertência. Atualizada que eu estou usando, por sentença revelada. A Bíblia corrigida, sempre mais próxima nesses momentos, o peso que viu o profeta, a visão que ele teve, pesou no seu coração. Por isso ele vai a Deus em vez de ir ao povo. Ou o oráculo, como a Bíblia do Peregrino, ela traduziu. O oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. A ideia é que aquilo que ele recebe não é agradável por causa dos dias maus em que ele estava vivendo. Aquilo que ele vê que o Senhor vai fazer não é agradável. Os teólogos da prosperidade ou mudam a interpretação de Abacuque ou vão fugir do livro de Abacuque, porque aquilo que é dito aqui não é agradável, não condiz com nenhuma teologia coach ou teologia da prosperidade, porque é contra o povo de Deus, não a favor. É uma sentença revelada. Abacuque, aqui chamado de profeta, recebe uma visão de Deus. Deus ordenou que ele escrevesse a visão. No capítulo 2, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O Senhor não apenas dá a visão a Abacuque, mas diz que ele a escrevesse e deixasse ela acessível ao povo. Uma visão revelada que deveria ser comunicada. Qual é essa visão? Abacuque, então, vai a Deus. E no capítulo 1, ele registra os seus diálogos com Deus. Diferentemente dos outros profetas, ele leva a Deus duas orações importantes. Versículos 2 a 4 do capítulo 1, ele começa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência, Hamas, e não salvarás? E Deus vai responder a ele. Ainda no capítulo 1, no versículo 12, ele faz uma segunda oração a Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele vai a Deus e registra a sua ação e reação, sobretudo, acerca da visão recebida. Deus, é isso mesmo? O Senhor vai usar os caldeus contra nós? Deus responde a ele as duas vezes. Depois da sua primeira indagação a Deus, Deus lhe responde. Ele faz uma nova indagação a Deus e Deus lhe responde. E ao então refletir na resposta de Deus, capítulo 3, em forma de salmo, ele louva a Deus demonstrando sua confiança no Senhor. E é um registro belíssimo que termina lá no verso 17, que conhecemos tão bem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que os caldeus invadam a nação de Israel e nos destruam, eu me alegrarei no Senhor. Então, se nós pensarmos em como o livro foi escrito, ele foi escrito de maneira muito simples, muito fácil de esboçar. Capítulo 1, versículo 1, só a introdução. Uma primeira indagação do profeta a Deus, resposta de Deus. Uma segunda indagação do profeta, resposta de Deus. E uma oração. Mas extremamente profundo. Porque quando nós temos estas questões mais técnicas introdutórias para nos ajudar a entender o que foi dito, a nossa pergunta é: por que esse livro foi escrito? Tanto para aqueles que recebem em primeira mão o texto de Abacuque, como para a igreja hoje. O livro foi escrito como uma advertência quanto às iniquidades do povo de Deus. Era uma chance de arrependimento àqueles hebreus que estavam distantes do Senhor. Mas era também um consolo diante da crescente ameaça do Império Caldeu. Ao entenderem que Deus iria fazer, independente deles, precisavam renovar a sua fé e confiança. E o livro foi escrito como uma advertência: Deus não fecha os olhos ao mal. Deus não fecha os olhos ao pecado. Ele é longânimo, mas quando ele diz basta, não tem como. Mas nós ainda podemos confiar nele. O livro também foi escrito como uma resposta quanto a dúvidas nutridas acerca da ação de Deus. Por que Deus não responde nossas orações? Não foi isso que Abacuque diz a Deus? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O livro é uma resposta a dúvidas do porquê o avivamento não acontece. Por que Deus usará os ímpios para punir o seu povo? Por que o Senhor está deixando aquele juiz iníquo prejudicar a sua igreja? Por que os ímpios não são castigados e só se dão bem? A luta no Salmo 73. Dentro do debate da teologia dogmática, como responder ao problema do mal? E Abacuque não se propõe a responder todas as perguntas que a filosofia fez sobre o problema do mal. Porque, se formos honestos, Deus não teve a preocupação de, nas Escrituras, nos dar as respostas que queremos sobre a origem do mal. Na filosofia, esse é um assunto tremendamente discutido sobre a origem do mal. Na teologia, esse é um assunto tremendamente discutido, porque a teologia dogmática não discute a Bíblia, mas discute a filosofia. Porque se fosse discutir a Bíblia, ia dizer: Deus não está discutindo ou respondendo a todos os nossos debates, porque na sua revelação e sabedoria, ele não quis fazê-lo. Abacuque não vai te dar todas as respostas que talvez você queira acerca da origem do mal. Porque não é a intenção de Deus. Apesar de muita gente querer usar Abacuque para isso. Ele vai te dar algumas respostas importantes. Mas nessa teodiceia, ele não tem essa pretensão, mas responde questões importantes. Porque o livro foi escrito, ele também foi escrito como consolo para os dias da adversidade. Quando Deus dá a segunda resposta a Abacuque, lá no capítulo 2, no verso 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aí no verso 4 ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, se referindo aos caldeus, mas o meu justo viverá pela fé. E se você depois fizer um estudo de vocábulo no Antigo Testamento sobre a palavra fé, você vai descobrir que o termo, só a palavra fé, não aparece no Antigo Testamento além desse texto. O conceito de confiança é ensinado em todo o Antigo Testamento. Mas a palavra fé não é muito comum. Ela é muito mais comum no uso do Novo Testamento. A palavra hebraica para fé é até muito interessante, porque é um termo que traz a origem a nossa palavra amém. Palavra hebraica que fala de uma firmeza e confiança. Mas o que Abacuque está dizendo, ou melhor, o que Deus está respondendo ao profeta é: quanto aos caldeus, quanto aos ímpios, quanto aos corruptos, quanto ao homem mau, tenha certeza que eu vou lidar com ele. Quanto a você, o meu justo, vive pela fé, pela confiança em mim. Ele não vive pelo que ele vê ou pelo que acontece, mas ele vive pela firmeza de quem eu sou, e eu não mudo. E eu sei o que faço. A grande mensagem ensinada é que o povo de Deus pode confiar e se alegrar nele, ainda que lhe falte todas as coisas. Porque a esperança do povo de Deus está em Deus, e não nos resultados positivos deste mundo. Porque na profecia bíblica, as coisas irão piorar. As guerras irão aumentar. A violência e a maldade. O período que antecede a segunda vinda de Cristo é chamado de tribulação. E o termo não é uma metáfora, ele é literal. Um período onde o juízo de Deus contra a nação de Israel e todas as nações acontecerá por 7 anos. Então, assim como a Israel, naquele momento, precisava aprender a confiar em Deus, porque não tinha mais como fugir do seu juízo, como igreja, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque o juízo de Deus contra as nações, a cada dia é mais visível. Ou vocês acham que seria possível alguém invadir em 7 de outubro Israel sem a permissão de Deus? Claro que não. Qual é a mensagem desse texto para os nossos dias, já que historicamente estamos vivendo em outro período? O que nós podemos aprender ao ler Abacuque, sem forçar o texto, mas extraindo as lições dessa profecia? Uma primeira mensagem de Deus para os nossos dias é que quando o agir de Deus parecer, entre parênteses, não fazer sentido, porque todo o agir de Deus faz sentido. Mas muitas vezes, para nós, parece não fazer sentido. Então, quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, seus filhos precisam continuar confiando nele, ou seja, aprender a viver pela fé. Não uma fé cega, não uma fé sem razão, não uma fé mística ou emocional. A visão de mundo do profeta Abacuque foi alterada somente quando seus parâmetros deixaram de se concentrar naquilo que é temporal e foram colocados no que é eterno, que é o próprio Deus. Somente quando contemplamos os céus, somos e seremos capazes de descansar nos desígnios de Deus. Precisamos nos mover da dúvida à certeza, da queixa à confiança. E essa é uma das mensagens que Abacuque nos trará enquanto meditarmos nesse texto. Porque a nova semana, nós podemos alistar novos caos experimentados no mundo em que vivemos. Mais violência, mais imoralidade, a maldade crescente na mão dos governantes, pais abandonando filhos, casamentos se desfazendo a cada nova semana, filhos se rebelando contra os pais, crentes dizendo, eu quero isso e não importa o que Deus pensa, eu vou fazer. A cada semana. Se nós tivermos uma fé dependente das notícias, essa fé nunca será segura. E nos levará a abandonar Deus. Mas quando a nossa fé, ela contempla Deus, ela pode trazer descanso à nossa alma em meio ao mal. Essa é uma mensagem para os nossos dias. E a própria estrutura do livro de Abacuque nos ajuda a enxergar isso. Porque o texto começa com uma pergunta de desespero dele. Até quando, Deus, eu irei ao Senhor e o Senhor não me escutará? Mas depois das respostas de Deus, lá no capítulo 3, no seu salmo, ele começa no verso 2 assim: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Então, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele usa a figura de Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ele sai do desespero e se acalma em Deus. Ele deixa aquela angústia por aquilo que iria acontecer, aquela dúvida no seu coração, aquela queixa com a pergunta até quando, e termina dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimentos ou as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque Deus é a minha fortaleza, não é o governo, não é o meu salário, não são minhas habilidades, não é a minha casa, o meu carro. Deus é a minha fortaleza. Porque se eu tenho a minha fortaleza em qualquer outra coisa que me apego nesse mundo, eu vou viver com a indagação, até quando, Senhor? Porque o meu Deus é terreno e um Deus terreno deteriora. Mas o Deus único e verdadeiro nunca deteriora. Quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, precisamos continuar confiando nele. Se você acordar amanhã e o que ouvir e o que ver não te agradar, permaneça firme no Senhor. Porque o mundo amanhã vai estar diferente do mundo hoje. Mas Deus amanhã será o mesmo que é hoje. E eu não tenho dúvidas disso. Uma outra lição, uma outra mensagem para os nossos dias, é que quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, seus filhos precisam continuar confiando na revelação das Escrituras, que garantem o cumprimento das profecias do Senhor. A mudança de tom na vida escrita de Abacuque ocorre no capítulo 2. Deus responde aos questionamentos do profeta abatido. Deus revela que nada estava fora do seu controle. Deus diz a ele que iria usar aquelas nações pagãs, mas que ele deveria se agarrar à promessa divina. O meu justo viverá pela fé. Então, não me abandone, não se afaste de mim. No meio do caos, nós precisamos de verdades, de absolutos. Não de opiniões. Se você é movido pelas opiniões e pelos debates teológicos, provavelmente isso está confundindo a sua confiança no Senhor. Não viva de opiniões. Viva de confiança inabalável em Deus. Em Deus, aquilo que está acontecendo parece que não tem sentido nenhum. Eu não entendo. Mas uma coisa eu sei: o Senhor não muda. O Senhor é santo. O Senhor é perfeito. O Senhor é sábio. Seus desígnios são perfeitos. A lei do Senhor é perfeita. E acalma a alma. Salmo 19, 7. Acalma a alma. Não espere o resultado positivo de qualquer coisa para ter sua alma acalmada. Mas descanse sua vida em Deus para poder suportar aquilo que tiver que suportar. Confie na revelação das Escrituras, o que Deus tem para nós hoje, para nossa fé ser inabalável, Ele já revelou nas Escrituras. Se você ainda tem a tendência de querer ouvir essa profetada que anda por aí, trazendo revelações falsas, pare com isso. Porque isso não te ajudará na sua fé. Se você tem ouvido qualquer outro Deus que não seja o Deus revelado nas Escrituras, pare de dar ouvidos a outras vozes. O meu justo viverá pela fé, por uma fidelidade a mim e a ninguém mais. Queridos, as notícias bíblicas que nós temos sobre os nossos dias não são boas. As notícias bíblicas sobre os nossos dias é que o mal, ele será mais controlador num mundo que é caído. Ao ponto de surgir alguém como a solução para o mundo, o anticristo. Com respostas que essa liderança fraca dos governos do mundo dos nossos dias não tem para dar. E um dos sinais dos fins dos tempos é que nós não temos mais governantes fortes. São governantes fracos. Extremamente fracos, que sem a corrupção eles não chegam. Governantes gagás, que não são capazes nem de comunicar alguma coisa direito. Mas é isso que o mundo tem. E não importa se está do lado de cá, do Oceano Atlântico, ou do lado de lá, é o que o mundo tem. Pensa aí, quem é o governante nesse mundo que tem uma presença de governo forte? O mundo está pronto e o cenário está pronto para a aparição do anticristo. Por quê? Porque os nossos governos são fracos. A solução que você tem para derrubar um governo é outro que está do outro lado, mas tão ruim quanto. É só pensar na história do Brasil. Só pensar na história das grandes nações. Que se orgulham da história. Mas que hoje nós vivemos dias maus. E como nós estamos nos preparando para esses dias? Apenas torcendo para que esse mal não chegue até nossa casa? Porque se nós estamos nos preparando para esses dias apenas torcendo para o mal não chegar na nossa casa, se ele chegar, nós vamos deixar Deus ou acusar Deus. Nós precisamos estar firmes e firmados no Senhor e na sua palavra. Os crentes que receberam a carta aos Hebreus, por causa da perseguição e sofrimento, estavam querendo voltar para o judaísmo e abandonar a fé. E no meio da explanação sobre a supremacia e superioridade de Cristo, numa das exortações dadas lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 35 a 39, isso tem muito a ver com a mensagem de Abacuque para nós, o autor aos Hebreus vai dizer assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. E aí cita Abacuque, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas o autor aos Hebreus volta-se para os crentes ali e diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. De que lado você está? De que lado você quer que a sua família esteja? Daqueles que vão se afastar do Senhor, que seu amor a Deus vai se esfriar quando o mal chegar em sua casa, ou daqueles que, mesmo diante do mal, perseverarão, permanecerão firmes, não retrocederão, mesmo que tenham que dar a sua vida por causa de sua fé em Jesus Cristo. Nós não somos dos que retrocedem. A mensagem que Abacuque nos traz é que o justo viverá pela fé. Essa palavra fé que eu mencionei, o emunar, a mesma raiz da palavra amém. Essa confiança, essa garra, essa firmeza. Como podemos concluir essa introdução? Deus nos traz conforto com o texto de Abacuque. O conforto de Deus vem quando ele nos ajuda a entender, a relembrar, a afirmar como fé que ele está no controle de tudo, de todos e da história. Eu posso não entender o que ele está fazendo. Eu posso não entender porque ele está usando um povo mau. Eu posso não entender porque ele está permitindo aquilo. Mas eu não posso duvidar que ele está no controle de todas as coisas. Ele também envia juízo sobre o mundo e para o seu povo. A igreja de Jesus Cristo, ela recebe a disciplina dele, porque ela foi deixada no mundo para representá-lo. E se ela está praticando o mal igual o mundo, ela precisa ser corrigida. Mas nós não somos dos que retrocedem. Nós somos aqueles que querem ficar do lado dos fiéis, que mantém sua fidelidade em Deus, custe o que custar. Deus nos traz consolo quando nos ajuda a entender que é misericordioso e atende a oração do seu povo. Ele atendeu o profeta, ele respondeu ao profeta. Ele nos traz as respostas que nós temos para ele. Aquelas dúvidas e angústias do coração, Deus responde. Precisamos parar para ouvir a resposta dele, mas ele responde. Ele também ajuda a lidar com medo e temor. Os dias são maus. As notícias não são boas. Mas como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, quem intenta a acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode tocar naquele que o Senhor Deus guarda, se Deus não permitir? Quem nos separa do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, espada, nudez? Não. Nada nos separará do amor de Cristo. Se ouvir mensagens duras como Abacuque ouviu, colocar medo no seu coração, resolva a questão de medo vivendo pela fé no Senhor. Mas deixe esse temor ao Senhor te manter reverente diante dele. Então quero terminar com as perguntas iniciais. Como você age e reage diante das alarmantes ou da alarmante situação do mundo em que vivemos? Como você age e reage quando o agir de Deus parece não fazer sentido? O ponto é, será que você consegue manter uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando ele não age como você esperaria? Não só para hoje, mas para as nossas vidas e para a exposição de Abacuque, podemos confiar e nos alegrar em Deus. Amém? Você pode confiar em Deus, ainda que te falte todas as coisas. A sua esperança tem que estar em Deus e não no mundo. Temos que crer que quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, temos que ter confiança plena nos seus desígnios. Eu posso não conseguir explicar o que Deus está fazendo, mas eu sei quem Ele é e por isso eu confio. Por isso eu confio. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor. Talvez como Abacuque, você tem no relacionamento com Deus muitas dúvidas, reclamações, angústias. E assim como o profeta aprendeu e mudou a sua condição de angústia para confiança, ore ao Senhor para que a meditação na sua palavra transforme sua fé, a fim de que a confiança nele seja inabalável, seja resgatada. Se você chegou aqui hoje com aquela pergunta pairando em sua mente, até quando, Senhor, eu tenho que lidar com este mundo? Até quando eu tenho que lidar com essas dificuldades? Até quando eu tenho que lidar com essas coisas? Se o fruto desse até quando é por causa dos seus pecados, se arrependa. Mas se ele é fruto de viver num mundo caído, vá ao Senhor e diga a Deus, renova a minha confiança em Ti. Renova a minha fé no Senhor. Eu quero dizer como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Pai querido, nós precisamos do Senhor. Nós não temos o controle sobre a história da humanidade, apesar das responsabilidades que temos como cidadãos neste mundo. Nós não conseguiremos interromper o avanço do mal, mas o Senhor quer que a luz de Cristo brilhe através de nós enquanto isso estiver acontecendo. E por essas razões todas, aviva a Tua obra. Restaura a vida de cada um dos irmãos aqui que tem vivido uma fé fraca. Que a palavra do Senhor nos traga convicções de quem somos em Cristo, mas também a firmeza para suportarmos os dias maus. Que a nossa confiança ela não seja abalada, apesar das lutas que já enfrentamos e enfrentaremos. Que a Tua igreja esteja preparada para enfrentar o dia mau. E no dia que Jesus vier buscá-la, ela seja encontrada fiel, para a glória do Seu nome. E que, enquanto isso, o nosso testemunho contribua para que os perdidos sejam salvos. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém.